Eu passo a palavra ao senhor Rodrigo do Amaral Souza.
Obrigado, senhor presidente. Realmente essa questão da entrada de haitianos no Brasil desde o terremoto de 2010 tem ocupado a atenção, chamado a atenção do governo federal. A questão começou a ganhar mais visibilidade no início de 2011, quando, eu falo especificamente do Itamaraty, nós fomos procurados por autoridades e parlamentares do Acre, do Amazonas e também de Rondônia, chamando a atenção para esse fluxo muito repentino e massivo de entrada de haitianos pela fronteira norte do Brasil. Nós fomos depois fazer um levantamento da situação e constatamos que esse fluxo, que vinha ocorrendo em pequenas quantidades, havia se acelerado desde o terremoto de janeiro de 2010 e com mais intensidade a partir de outubro de 2010, quando eclodiu a epidemia de cólera no Haiti. Bom, imediatamente nós no Itamaraty convocamos, enfim, a nossa embaixada em Porto Príncipe e convidamos outros órgãos do governo para uma reunião interministerial, ainda em fevereiro desse ano, com a participação de vários órgãos, vários ministérios. Foi decidido o envio de uma missão interministerial com a participação da ABIN, da Polícia Federal, do Comitê Nacional para os Refugiados, através do seu coordenador-geral, Dr. Zerbini, e da Secretaria Nacional de Justiça para o Equador e o Peru. Por que para esses dois países? Porque a rota que os migrantes haitianos têm utilizado para chegar ao Brasil geralmente inclui a passagem primeiro pelo Equador e depois pelo Peru, até a chegada ou na Tríplice Fronteira, lá em Tabatinga, no Amazonas, ou em Assis Brasil, Tríplice Fronteira Brasil-Bolívia-Peru. Naquele momento, final de fevereiro, início de março, os contatos com o governo do Peru pareceram promissores. Eles nos acenaram com a possibilidade, inclusive, de impor visto para a entrada de haitianos. Nenhum desses dois países, nem o Peru nem o Equador, exige visto para o ingresso de haitianos. O Equador demonstrou uma posição mais fechada. Aí, por várias razões, eles têm uma política que chamam de portas abertas e cidadania universal. Eles, em princípio, não impõem visto para nenhum estrangeiro que queira ingressar no Haiti. E alegam que, por ser um país latino-americano, por ser um país do nosso continente, nosso hemisfério, o custo político seria muito elevado. Um pouco mais adiante, o Peru chegou, inclusive, a nos anunciar que havia decidido oficialmente impor visto, mas depois acabaram recuando dessa decisão quase às vésperas da troca de governo naquele país, que ocorreu em meados do ano. O Itamaraty também foi convocado para participar em Rio Branco de uma audiência pública convocada pelo Ministério Público Federal. Eu estive presente representando o Ministério. A preocupação básica nessa reunião era assegurar tratamento digno, tratamento respeitoso para esses migrantes que estavam passando momentos difíceis em Brasiléia, em Epitaciolândia e em outras localidades do Acre. Nós também mandamos isso ainda em março, um diplomata da Divisão de Assistência Consular à Brasiléia e a Rio Branco para verificar a situação in loco. O próprio CONARE mandou gente para lá, talvez o ministro Luiz Paulo Barreto queira se estender sobre isso mais tarde. Também a matéria começou a figurar na pauta do Conselho Nacional de Imigração. Eu represento o Itamaraty nesse colegiado, que é composto por órgãos governamentais, por centrais sindicais, centrais patronais, organizações da sociedade civil. O Conselho Nacional de Imigração decidiu instituir um grupo de trabalho permanente sobre a questão dos haitianos. O próprio Conselho decidiu mandar uma missão in loco, que esteve em Rio Branco e em Manaus. Esteve em Tabatinga também, irmã? Vejo aqui presentes nessa sala alguns colegas do Conselho Nacional de Imigração, irmã Rosita, o doutor Fábio Balestro, da Secretaria de Direitos Humanos. E nós começamos a tratar nas nossas reuniões de como tratar a questão dos haitianos que já estão no Brasil. Qual é o tratamento que o governo federal vem dando? Os pedidos de refúgio que são feitos pelos haitianos são encaminhados ao Comitê Nacional para os Refugiados. O comitê não deferiu até hoje nenhum pedido de refúgio. Os que já foram apreciados, calcula-se que mais ou menos 4 mil haitianos tenham ingressado até agora, mas ao mesmo tempo, por haver uma dimensão humanitária séria envolvida nesses casos, o CONARE decidiu encaminhar todos esses processos ao Conselho Nacional de Imigração, valendo-se de uma brecha que existe no regimento do CONARE. Por que o CONARE não deferiu esses pedidos? Porque julgou que não havia condições tais como previstas na legislação sobre refugiados para concessão desse status. Ou seja, esses haitianos não são pessoas discriminadas, não são pessoas perseguidas em seu país. São pessoas que saem do Haiti por dificuldades econômicas, porque sofreram danos de magnitude incalculável, causados pelo terremoto e causados pela crise de todo tipo, humanitária, econômica, que se seguiu ao terremoto. Como bem assinalou o senador Cristóvão, não existe a figura do refugiado econômico. Então, o CENIG, até agora, examinou cerca de 1.300 pedidos recebidos do CONARE e em todos eles autorizou a permanência dos haitianos no Brasil com base em argumentos humanitários. A tendência, isso eu não posso ainda afirmar com toda certeza, mas a tendência é que os casos futuros que o CENIG irá apreciar, análogos, sejam tratados de forma similar. Bom, o governo federal também está atento à questão da pressão considerável que esse problema dos haitianos ocasiona para os estados e municípios da região norte, que têm meios limitados, recursos limitados para acolher esses haitianos de forma digna. Nós continuamos a manter encontros, negociações com o governo do Equador e do Peru sobre a questão dos vistos. Temos tentado acelerar a regularização via Conselho Nacional de Imigração dos haitianos que já se encontram no Brasil e estamos estudando, no âmbito do próprio Conselho, uma maneira de abrir um canal formal, um canal oficial de imigração para os haitianos que queiram ingressar no Brasil. Isso Ao mesmo tempo que sinaliza uma disposição do governo brasileiro de continuar a prestar toda assistência e cooperação para o Haiti, que é um caso singular na nossa política externa, não precisa nem me alongar sobre esse assunto, que é de conhecimento dos senhores. Então, nós estamos pensando, dentro do CONARE, do CENIG, a ideia é desenhar um programa ampliado de cooperação com o Haiti. Por que ampliado? Porque nós já temos com o Haiti o maior programa de cooperação com os países em desenvolvimento, desenvolvido pela Agência Brasileira de Cooperação do Itamaraty. A ideia é ampliar o leque de projetos e de iniciativas de cooperação em todas as áreas e setores que foram consideradas prioritárias pelo Haiti. E em cada um desses projetos você cria uma alternativa formal e regular de entrada de haitianos com visto concedido pela nossa embaixada em Porto Príncipe e com a previsão de que esses haitianos sejam capacitados aqui no Brasil em setores prioritários para contribuir para o crescimento econômico do Haiti e para a reconstrução daquele país. Essa é a ideia que foi aprovada no âmbito do Conselho Nacional de Imigração. Foi levada também essa ideia a uma reunião interministerial presidida pelo ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso, realizada na semana passada, e também essa ideia foi aprovada no âmbito daquela reunião. Nós estamos conscientes de que há, para o governo do Acre em especial, que é um problema de curto prazo, um problema emergencial. No caso do Amazonas, que concentra a maior parte do número de haitianos ingressados no Brasil, não é o Acre, mas é o Amazonas, há condições melhores de acolhida. A sociedade civil e organizações da Igreja Católica têm auxiliado de maneira fundamental o trabalho de acolhida e têm desempenhado um papel fundamental. No caso do Acre, todo esse fardo tem recaído sobre o governo estadual e sobre as prefeituras das cidades. Então, o peso é muito maior no caso do Acre. Então, nós, na última reunião do Conselho Nacional de Imigração, foi anunciado que havia disponibilidade de uma quantidade de alimentos do estoque regulador da Conab, que estavam armazenados em Rondônia e que poderiam ser transportados para o Acre e para o Amazonas. Esse assunto também foi tratado na reunião interministerial da última semana, no Ministério da Justiça, e houve um acordo de que o Gabinete de Segurança Institucional, o Ministério da Integração Nacional, o Ministério do Desenvolvimento Social e, enfim, todo o governo federal, Secretaria de Direitos Humanos também, se mobilizassem para encontrar maneiras, inclusive com o uso de aeronaves da FAB, para transportar esses alimentos até as áreas onde se concentram os haitianos. Bom, basicamente, da parte do Itamaraty, seria o que eu teria a explicar aos senhores e estou à disposição para qualquer pergunta. Obrigado.
Obrigado, senhor Rodrigo do Amaral Souza.